Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente repercutir um pouquinho da reunião de ontem entre caminhoneiros e governo, uma reunião dura, longa, mais de 5 horas de discussão, e que saiu com um primeiro resultado, que foi o compromisso aí, dos caminhoneiros de não fazerem, pelo menos nesse primeiro momento, a paralisação esperada para o dia 29. Agora a gente vai conversar com o Vanderlei Alves, o Dedeco, conhecido mais como Dedeco, representante dos caminhoneiros autônomos, para entender o que vem agora, como vai acontecer aí toda a prática do que foi discutido na reunião ontem com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura. Dedeco, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está confirmado, então, não teremos paralisação no dia 29, é isso mesmo?
É, a princípio, até esse momento, sim. Boa tarde a todos os ouvintes aí. A princípio, sim, não haverá paralisação no dia 29. E nós tivemos, sim, uma reunião muito pesada, dura, durou quase 5 horas mesmo, foi bem debatido todos os problemas dos caminhoneiros que estão lá na ponta, na estrada, e eu sou um deles, que eu trabalho com caminhão, cheguei sábado passado de viagem, encostei o caminhão e vim aqui.
Agora, pra gente resolver isso. Ô Dedeco, vamos entender o que foi alinhado com o governo. Algumas coisas a imprensa já está divulgando, mas, assim, da prática, né? O que está acordado e que mais traz segurança para vocês, na sua opinião?
É a fiscalização. Não existia uma fiscalização da NTT ampla sobre a lei do piso mínimo, a lei do piso mínimo 13.703. Né? Não existia uma fiscalização ampla. O que existia era, assim, faziam algumas notificações dadas por lá, ninguém. Relatório para a NTT, né, que é o órgão competente, para fazer a notificação. Então, o que acontecia? Virava estatística, não era autuada as empresas que estavam infringindo a lei 13.703, que é a lei que estabelece o piso mínimo do frete.
É um tema polêmico, a gente vai voltar a ele, mas uma outra promessa do ministro, confirma para mim se eu estiver errado, de que poderia haver um reajuste imediato dos repasses, uma correção imediata dessa tabela de piso mínimo, à medida que os reajustes do diesel forem acontecendo. É isso mesmo? Está confirmado isso?
Isso. Deixa eu te passar o que estava acontecendo. Um grupo de caminhoneiros que estava vindo aqui de pessoas, que dizia, os meios são caminhoneiros, representantes, estava passando para o governo que estava tudo bem com os caminhoneiros. Não sei qual é o interesse deles, mas estavam passando. O governo não conseguia, porque assim, não é esse gatilho de reajuste do piso mínimo, quando chega a 10% o preço do óleo diesel, não é lá o preço que foi estabelecido lá, subiu lá na refinaria, e sim o preço subiu lá na bomba. O que que acontece? O governo não conseguia, o governo precisa de prova. A prova é qual? Tá, eu abasteci no mês passado, ó, tava R$3,00, agora tá R$3,30, então aumentou 10% na bomba. E eles não acionavam esse gatilho de aumento, porque eles não conseguiam comprovar que estava tendo um aumento lá na bomba. Somos nós que temos a confederação, a federação, o sindicato, que tem que provar que está tendo esse aumento.
E agora, agora o que que muda?
O que muda é o que foi acordado ontem. Como não está, eles não têm, ainda não tem estrutura de pessoas o suficiente para fazer essa fiscalização, a CNTA, a confederação, os sindicatos agora vão fazer para fazer relatório, ó, essa empresa aqui, ó, e manda o relatório, vai vir direto para o Ministério da Infraestrutura. É, esse embarcador não está pagando o piso mínimo. Eles fazem o relatório, envia para a CNTA vem e já leva direto para o Ministério da Infraestrutura. muita da infraestrutura se comprometeu em direcionar para a seção competente dentro da ANTT para que autue essa empresa num prazo máximo de 30 dias.
Isso no caso da fiscalização do piso mínimo.
Isso.
E no caso do gatilho, como é que ficou acertado? Como é que o governo vai saber o momento exato de fazer isso, fazer essa correção?
Não, agora já está na hora de fazer isso. Já está na hora de fazer isso. A última vez que teve um reajuste foi, acho que, 19 de fevereiro.
Ah.
E de lá para cá, o óleo já subiu mais de 10%, o óleo diesel na bomba.
O que vocês querem é que essa comparação seja feita com o preço na bomba e não na distribuidora, é isso?
Isso, na bomba. Não, se for pela distribuidora, na distribuidora, por porcentagem, sobe muito mais.
Ah.
Né? Lá sobe muito mais, às vezes. Né? Acho que já subiu quase 16% ou 17%, quase 18% desde o último reajuste, lá na refinaria.
Uhum.
E na bomba atingiu 11%.
11%. Que mais, Dedeco, que foi discutido e que precisa ser colocado em prática?
O que precisa ser colocado em prática é isso, essa fiscalização lá, até que saia lá, por enquanto, com essa tabela que está em vigor, até que saia os estudos da Calclog, né, que está estabelecendo ali um parâmetro que fique bom para a sociedade, para nós caminhoneiros e para as transportadoras e para os embarcadores.
Mas tem prazo para isso, Dedeco?
Tem, até junho esse, porque já está em estudo, o trabalho da Calclog já está em estudo já faz uns 2 meses. Só que é um estudo técnico, então, e o que que acontece? Esse estudo ele vai até junho para começar a pegar e aplicar. E aplicar essa nova tabela. Mas nós, caminhoneiros, não conseguimos esperar isso aí se o óleo continuar aumentando, subindo o preço e nós não ter uma base de começar a trabalhar.
E nesse meio termo, o que fica funcionando então?
É a tabela de desmínio que está em vigor, que vai dar uma reajustada, né? Vai ter acionado esse gatilho, porque já passou de 11% nas bombas, e ela vai ficar em vigor até que a tabela nova, que está sendo elaborada por técnicos da Calclog, por estudantes da Universidade de São Paulo, tudo, essa tabela ela vai entrar de uma maneira que não prejudique a sociedade, não prejudique o embarcador, não prejudique o agricultor, não prejudique o caminhoneiro, e que fique bom para todo mundo. Então, é isso que nós estamos querendo, mas agora, de momento, nós precisamos estabelecer esse piso mínimo. Precisamos que os embarcadores entendam que nós, caminhoneiros, o agricultor, as grandes trades que tira, que compra lá o grão, que compra a colheita do agricultor, nós precisamos que eles entendam que nós, caminhoneiros, nós estamos brigando apenas para sobreviver. Então, tem que ser estabelecido esse piso mínimo, ele tem que pagar esse piso mínimo, né? Porque senão nós não vamos conseguir sobreviver.
Agora, o Dedeco, como é que você vê essa relação com o agronegócio, que ficou estremecida depois da introdução aí dessa tabela de preços mínimos, né?
É, mas ela ficou, porque assim, o agronegócio ficou estremecido porque eles estavam negociando com um grupo, como eu disse, assim, disse no começo, com um grupo que não condiz muito com a categoria, muitos deles nem caminhoneiro é.
Estamos te ouvindo.
E nós que somos caminhoneiros, entendemos que não podia ficar muito alto, tal, nós ficamos fora dessa construção, dessa tabela. E foi um grupo com interesse, né? Teve um grupo que formou essa tabela com interesse escuros. E acabou prejudicando nós, caminhoneiros. Acabou prejudicando o agronegócio, acabou prejudicando a CNI, E aí deu esse impasse, mas
você acha que agora tem consenso na categoria ou ainda está dividido, Dedeco? Pelo que você está me relatando aí, tem uma divisão aí na própria categoria,
não,
né?
Não, mas é de um número muito pequeno, de um número muito pequeno que acreditam nessas pessoas que se dizem representantes. Mas é um número muito pequeno mesmo que não chega a ter força para parar o Brasil, para fazer uma paralisação.
Tá. E você consideraria esse grupo mais radical, é isso? Não está disposto a diálogo?
Não, o grupo considerado mais radical é o nosso.
Ah, é?
Foi considerado mais radical. Mas foi porque nós colocamos o pé na porta, porque estava vindo a Brasília aqui, estava vindo, toda hora aparecia um aqui dizendo que era representante com uma ideia diferente. Isso estava bagunçando a nossa categoria.
E isso está resolvido, Dedeco?
Por hora está resolvido. Nós estamos aqui em Brasília para fazer os trâmites agora do que foi acordado ontem, para dar uma resposta rápida para o caminhoneiro que está lá na ponta. E eu tenho certeza que até sexta-feira temos uma notícia aí de tudo isso que foi acordado dentro da reunião ontem, que foi uma reunião, repito, dura, não foi fácil, houve um debate muito forte, e porque tem, assim, no começo do ano para cá, se apresentou para esse governo um grupo de liderança, como eu disse, e falava toda hora para o governo, está tudo bem lá, o governo estava acreditando que estava tudo bem com os caminhoneiros. E o governo achava que esse povo, porque viu eles na mídia o ano passado, que eles se infiltraram no meio de nós, apareceram na mídia, e o governo acreditou que esse grupo aí realmente era eles que eram as lideranças aí dos caminhoneiros, e esse grupo atrapalhou bastante, quase provocaram, porque esse grupo que quase provocou, eles provocaram, nós íamos parar, mas quem provocou foi eles, com a incompetência deles, a inconsequência deles, e a falta de responsabilidade deles, para com a categoria e com a população.
Você gostaria de deixar claro quem é esse grupo, Dedeco?
Não, esse grupo está bem claro, eu prefiro não falar, porque eu prefiro não falar nome, mas o caminhoneiro sabe, a população acho que já conseguiu entender quem são esses grupos, eles não estavam com nós ontem, eles estavam aí toda hora aqui no governo, dizendo que eram lideranças, e isso aí inflamou a maior parte da categoria. Eu prefiro não dizer nomes.
Tá bom. Agora, ô Dedeco, me diz uma coisa, voltando um pouquinho para essa questão da relação com o agro. Muitas empresas do agro acabaram investindo em frota própria. De alguma forma, isso prejudicou, reduziu o trabalho de vocês?
Com certeza, mas tudo isso aconteceu porque o ano passado, quando estava elaborando lá a tabela do piso mínimo do grão, justamente esse grupo que transporta uma parte deles, diz eles que estavam representando o grão, eles cresceram um olho, saiu, pô, nós paramos o Brasil, agora ganhamos uma lei, vamos saquear o agronegócio, a CNI, e não era a nossa intenção, que eu até no primeiro dia da elaboração da tabela, eu estive junto. Quando eles começaram com essa ganância de colocar o preço lá em cima, principalmente do grão, se o senhor pegar a tabela hoje, o senhor vai ver que o grão hoje é o maior, é o frete mais caro que tem. É para o senhor ver que eu não estou mentindo. Quando eles fizeram isso, aí houve, eu peguei e falei para eles, ó, primeiro, vocês não pararam o Brasil, fomos nós. Segundo, vocês estão aqui participando da elaboração da tabela, uma coisa que vai mexer com o país inteiro. Aí vocês vêm aqui fazer a tabela com o olho de vocês, eu tô fora. Aí eu saí fora, por isso eu fiquei quieto desde o ano passado para cá e deixei as coisas rolar. Eu sabia que uma hora ia seguir de novo. E fiquei trabalhando com meus grupos de WhatsApp, meus grupos de caminhoneiros que confiam e acreditam em mim.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem aí um questionamento sobre a tabela lá no STF, lá no Supremo. Algumas entidades, inclusive ligadas ao agro aí, consideram que ela é anticonstitucional por impedir um mercado livre, né? Uma negociação livre.
Tudo isso aconteceu por causa da responsabilidade desse grupo que cresceu o olho, que eu acabei de falar para o senhor.
Uhum.
E eu acho que e hoje nós estamos aí, o governo se comprometeu em falar com os representantes do agronegócio, da indústria, tudo, para a gente sentar novamente de mostrar nós, nossa visão. Nós não queremos, como é que fala, prejudicar nenhum setor, mas que é possível a gente tudo trabalhar em harmonia. E quem sabe, eu acredito que o agronegócio e aqueles que entraram com as ações retirem elas, porque só foi para travar e acabar dando uma perca de tempo e um gasto para todo mundo. Isso eu vejo que não tinha necessidade de realmente as representatividades legais tivessem, que não é só eu, mas que tivessem tido um pouquinho mais de pulso firme também, enfrentado esses que apareceram do nada.
Agora, então, você está me dizendo que tem um clima de consenso aí, então, é isso?
Sim, tem um clima de consenso. O agronegócio, nós temos que considerar ele não como o outro lado diz, que são os russos. Não, o agronegócio são nossos amigos. O agronegócio são gente brasileira querendo trabalhar, plantar e ganhar. Como nós queremos botar o caminhão na estrada, trabalhar e ter condições de sustentar o caminhão, colocar pneu e sustentar a nossa família. Então, eu acho que agora, com a intervenção desse novo governo, junto a essas entidades, e aproximando essas entidades das nossas entidades verdadeiras que representam os caminhoneiros, eu acredito que vai entrar no consenso e nós vamos acabar com esse impasse de caminhoneiros, com o governo, com o agronegócio, porque isso traz, nós sabemos, nós temos a consciência de que isso traz instabilidade, né? Isso traz instabilidade jurídica para o país.
Uhum. E a insegurança, né?
A insegurança.
A lembrança que a gente tem...
Eu falei errado. Traz a insegurança jurídica para o país.
Uhum. A lembrança que a gente tem como consumidor da greve do ano passado não ficou muito boa, né, Dedeco? E eu acho que é também trabalho conjunto aí de restabelecer essa imagem do setor, né?
E a gente colocar tudo em harmonia, porque olha, eu vou dar um exemplo para o senhor. Quando se anuncia a greve, os navios ficam em alto mar, eles não vêm ancorar. Eles não ancoram,
porque
tem que pagar R$50 mil por mês e acaba atrasando tudo. Nós temos essa consciência. Outro grupo, se você perguntar, se o senhor perguntar para eles, eles vão falar: eu não quero nem saber, eu não tenho navio, eu tenho caminhão.
Uhum. Entendi.
E não é assim. A gente tem que pensar na segurança jurídica do país, a gente tem que pensar na segurança jurídica nossa, do nosso trabalho, entendeu? E nós não queremos ser, nós precisamos ser um povo unido, não importa a classe, se é a classe mais rica, mais pobre, nós trabalhamos para eles, ou eles trabalham para nós, mas nós temos que ter segurança jurídica no país, para todas as classes e principalmente para a economia do país. E nós trabalhamos nesse sentido. Eu sou um cara meio estourado, quando eu fico nervoso, porque assim, eu estourei mesmo essa semana, porque eu vi que esse... Se eu não colocasse o pé na porta mesmo, esse outro grupo ia vencer, ia prejudicar nós, ia prejudicar o país. Então, foi nesse sentido que nós decidimos, então tá, o governo acha que está falando com a pessoa certa, não quer atender nós, que até então a porta, até ontem, estava fechada. E agora se abriu, o ministro foi uma pessoa muito coerente, nas 5 horas quase de reunião, ele conseguiu entender realmente que tinha coisa, que tinha algo errado, e que ele estava falando com um grupo que não representava a classe, e ele conseguiu chegar nesse consenso ontem. Tanto ele como o secretário, o general, que eu esqueci o nome do general que estava junto, conseguiram enxergar, né, o governo, vou dizer agora o governo, que eles fazem parte do governo, o governo conseguiu enxergar a realidade do que estava acontecendo.
Agora, Dedeco, você continua em Brasília, certo?
Continuo.
Qual é o próximo passo agora? O que, que vai acontecer nos próximos dias?
Ah, agora nós temos que fazer, assinar o protocolo da reunião de ontem, fazer os trâmites do trabalho da infraestrutura, autorizar o sindicato a fazer esse trabalho de apoio à fiscalização. Não, eles não vão lutar o sindicato, eles vão só ajudar, dar apoio. Ó, fizemos lá um relatório, essa empresa aqui está se negando a pagar o piso mínimo. E aí o governo, vamos mandar direto para a infraestrutura, o governo, aí os órgãos competentes do governo que vai entrar em contato com a transportadora para saber por que ela não está pagando o piso mínimo e se eles estiverem ganhando. Acima, eles estiverem ganhando o suficiente, o suficiente para pagar o piso mínimo, e acima, mais 30%, 40%, acima, não está pagando o piso mínimo, aí sim vão ser autuados. Né? Agora, se eles provar que é o embarcador deles, que não tá repassando para eles o suficiente para eles pagar o piso mínimo para o autônomo, aí os órgãos competentes vão em cima do embarcador. Porque existe uma cadeia, não adianta eu culpar a transportadora. Às vezes a transportadora não está recebendo do embarcador o suficiente para repassar o piso mínimo para o autônomo que ele passou a carga.
Entendi.
Então existe um trâmite aí que tem que ter muito cuidado para não ser injusto.
Para não penalizar quem não tem culpa, né?
Isso.
Muito bem. E você acha que vai dar para adequar essa situação pela sua experiência, Dedeco?
Eu acho que sim. Apesar dos ânimos dos caminhoneiros, que realmente parou o Brasil ano passado, está indo um pouquinho alto, mas a reunião foi ontem. Hoje nós estamos fazendo trabalho, estamos apresentando para eles, calma, vai dar certo. E nós estamos acreditando que foi acordado com o governo ontem. Nós temos que dar esse voto de confiança nesse novo governo, apesar de já ter 4 meses no poder. Ele não entendia os problemas que já vem de outros governos, né? Vem acontecendo desde 2015, vem acontecendo paralisação quase que uma atrás da outra dos caminhoneiros. Né?
Muito bem. Vanderlei Alves, Dedeco, obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente. A gente continua acompanhando aí passo a passo a reivindicação de vocês. Por favor, nos mantenha informados das novidades. Obrigado por enquanto.
Obrigado, senhor. Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde. O Dedeco, Vanderlei Alves, é representante dos caminhoneiros autônomos. Você viu aí ele falando que existia realmente um racha aí dentro do próprio setor, e isso acabou trazendo desencontro de informações, o governo acreditando que estava fazendo a coisa certa e as coisas não se resolvendo da forma que os caminhoneiros, aqueles que realmente, na opinião do Dedeco, estão ali no dia a dia, na lida do dia a dia, não sentiram nenhum efeito das promessas feitas pelo governo. Houve, portanto, essa reunião, esse aparente entendimento da situação. A paralisação convocada para o próximo dia 29 está suspensa, portanto, e entre as principais reivindicações, a fiscalização mais ostensiva aí do piso mínimo, né? Do cumprimento aí do piso mínimo. Num primeiro momento, vale ainda a tabela da ANTT e em junho a Esalq Log entraria na jogada aí com o seu estudo técnico, enfim, com essa tabela técnica, segundo aí o Vanderlei Alves, sem prejudicar nenhum lado aí, nem caminhoneiro, nem o contratante, enfim, uma análise técnica dessa tabela poderia trazer mais harmonia aí para as discussões. E além disso, tem a questão do gatilho de correção, que também vai ser colocado em prática. Enfim, são discussões aí que devem ser adotadas e que, num primeiro momento, aparentemente, agradaram os caminhoneiros. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Música.